dos times, né, que acabam enchem os olhos, né, dos torcedores. A da Bélgica, por exemplo, era inspirada no pintor surrealista belga René Magritte. Da Croácia, aquela toda quadriculada, vermelho e branco, também é muito linda, né? E as africanas também têm cores vivas. Quer dizer, além da beleza, muitos divulgam a cultura, né, do país para o mundo todo. E você que é um colecionador aí, quais são as mais camisas mais interessantes da Copa, na sua opinião?
Quando a Copa começou, eu fiz uma pesquisazinha junto com os colegas para ver como é que as seleções iriam se apresentar. Eu gostei particularmente de três. A reserva do Canadá, a titular da Nova Zelândia e a camisa titular também da Áustria. A camisa da Áustria é mais simples, não tem nenhum motivo na camisa, a não ser as cores, mas a combinação de cores de vermelho com a manga preta era bem interessante. Já o Canadá e a Nova Zelândia têm desenhos discretos na camiseta, muito interessantes, marcas d'água, que mostram um pouquinho justamente da cultura, né, e da história dos países. Por coincidência, os dois focam muito na folha, né, que é a folha que é um símbolo de cada país. Né? No Canadá, o maple, né, e na Nova Zelândia, o fern, que é a samambaia. Né? Então, os designs dessas camisetas foram muito felizes ao incorporar esses e outros elementos da cultura e da história dos seus países na camisa da seleção. E os países africanos, principalmente no uniforme reserva, também trazem muito isso. Né? Muitos elementos da cultura, principalmente da arquitetura e também de utensílios, né, dos seus países, além dos animais que representam os seus países também. Então tem camisas realmente muito bonitas em todas essas seleções. O único porém, Mauro, é que o preço das camisas de futebol está muito alto, né? Não tem dado para colecionar muita camisa não, porque está muito caro, viu, Mauro?
É, só do Brasil que está baratinha, baratinha, né? Bom.
Agora tá.
Márcio, a Copa está na reta final, o painel na Copa também vai até sexta-feira, né? Hoje não tem jogo, mais um dia de abstinência para você. Vamos ver se você vai sobreviver aí. E amanhã a Ana Raquel volta, que é o painel eletrônico. Vocês continuam conversando aí sobre a expectativa para esse primeiro jogo, né? Esse jogo de amanhã. E para mim foi um prazer estar aqui com você, batendo papo, trocando figurinha todo dia sobre a Copa. Vou continuar ouvindo, acompanhando o painel na Copa. E um grande abraço para você. Muito obrigado pelas informações aí.
Mauro, é sempre um prazer conversar com você, tanto profissionalmente quanto fora do trabalho. Eu quero lembrar que a gente conversou na primeira edição, né, do painel na Copa, quando a Copa estreou, e a gente tinha conversado mesmo que os favoritos seriam França, Espanha e Argentina, com a Inglaterra num segundo pelotão. Olha aí, é o que está acontecendo. Esses quatro vão para a semifinal. Muito obrigado, Mauro, e continua com a gente, então, e quem está ouvindo e quem está assistindo também, o painel na Copa, então, vai até sexta-feira. Um abração, Mauro.
Um abraço. Agora são 8 horas e 29 minutos. O plenário pode votar a qualquer momento o projeto que retira a obrigação de férias escolares durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino do ano que vem. Essa obrigação foi criada por uma lei de 2026, deste ano. Entenda com o repórter Antônio Vital.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que desobriga as redes de ensino pública e privada de todo o país a concederem férias escolares para todos os alunos durante a realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem. Lei de autoria do governo, aprovada no início do ano pelo Congresso, obriga que as férias dos estudantes coincidam com o período do torneio, entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Projeto apresentado pela deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, permite que os sistemas de ensino dos estados e municípios decidam sobre o período de férias escolares em vez de obedecer ao calendário oficial da competição. Entidades como a Federação Nacional das Escolas Particulares criticaram a obrigatoriedade prevista em lei e alegaram que a alteração do período de férias no meio do ano coloca em risco o calendário escolar exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que obriga pelo menos 200 dias letivos no ano. O regime de urgência permite que o projeto seja analisado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a autora da proposta, Anne Ortiz, a definição do período de férias em função da competição não foi discutida com as instituições de ensino e vai causar prejuízos para as escolas, alunos, pais e professores.
Não é possível, num país de 5.570 municípios, onde a Copa do Mundo vai ser sediada em apenas 8 municípios, nós termos uma regra para valer para todos os municípios que obriguem mais de um mês de férias no meio do ano. Isso vai causar um problemão, não só para as famílias, para os pais, para as mães que trabalham, mas também para os trabalhadores da educação no nosso país.
Os Jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino serão realizados em 8 cidades: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Segundo o governo, a expectativa da FIFA é de que o evento alcance um público de mais de 3 milhões de torcedores, o que movimentará a economia brasileira e projetará o Brasil como potência esportiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
8h32, o projeto que exige informação sobre bebê prematuro na certidão de nascimento já pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves tem os detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os cartórios a incluir na certidão de nascimento que a criança nasceu de forma prematura. De acordo com a autora da proposta, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, são considerados prematuros bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação. Com a aprovação, o texto pode seguir para o Senado. Ainda, segundo Silvia Cristina, o Brasil é o país em que nascem mais bebês prematuros no mundo. Ela afirma que 12% dos partos realizados no país ocorrem antes do tempo mínimo necessário. A relatora do texto, deputada Maria Raiz, do PSB de Pernambuco, defende que incluir a informação sobre prematuridade do bebê na certidão de nascimento, além de garantir o atendimento médico adequado à criança, também trará economia para os cofres públicos.
A partir do momento que a gente sabe que uma criança nasce de forma prematura, a gente garante que o atendimento seja dado de forma mais precisa. Então, além, obviamente, de garantir um atendimento melhor para as mulheres, a gente garante que uma economia para o Estado.
Ao apresentar o projeto em 2024, Silvia Cristina afirmou que, de acordo com informações da Organização das Nações Unidas, a prematuridade é a principal causa de morte infantil no mundo. A página do Hospital Albert Einstein explica que bebês nascidos antes do tempo têm maior probabilidade de apresentar problemas como pulmões imaturos que exigem ventilação mecânica. Além disso, os intestinos ainda não se encontram totalmente desenvolvidos no nascimento, o que dificulta a absorção do leite materno. Outra complicação é o cérebro prematuro, que impede o recém-nascido de ter o instinto de sugar os mamilos da mãe para mamar. Ainda de acordo com as informações do hospital, problemas decorrentes da prematuridade podem durar por toda a vida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
8h34, os temas relacionados ao trabalho predominam na interação dos cidadãos com a Câmara dos Deputados. A repórter Silvia Munhato olhou os relatórios de participação deste ano.
Levantamentos feitos pela Câmara dos Deputados nos últimos meses mostram que a população se mobilizou mais pelas propostas que tratam do fim da escala de trabalho 6x1 e que estabelecem pisos salariais, principalmente de farmacêuticos e assistentes sociais. A proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho de 40 da Câmara, Jorge Paulo Júnior, explica que, dependendo do tema, a interação ocorre por canais diferentes.
No caso do 6x1, ele chegou de uma maneira que a gente chama de orgânico, ou seja, a Câmara foi ouvindo a população e isso foi chegando por diferentes locais, diferentes pessoas, grupos de interesse, e acabou formando um grande pool, um grande volume de informação relacionado ao 6x1. Já os pisos salariais são grupos organizados que têm um interesse legítimo em algum tipo de pauta e procuram a instituição para dar voz a esse seu pleito, esse seu pedido. Então, a gente acaba ouvindo também, isso chega para a gente da mesma forma, mas a origem do pleito ela é diferente.
Jorge detalhou as fontes para os levantamentos.
A gente escuta a população, primeiro no que se chama Mar Aberto, que é você ouvir toda a internet que tem lá fora, redes sociais, mídia e todos os veículos que existem lá fora, e você ouvir os canais da Câmara dos Deputados. A Câmara tem vários canais em que a população pode falar com a Câmara. O 0800, o Fale Conosco, as próprias redes sociais da Câmara, as enquetes legislativas, os comentários de notícia.
No relatório de maio, último publicado, é alvo de mais participação o projeto que determina a psicoterapia como prática privativa de psicólogos e médicos psiquiatras. Também há interesse pelo projeto que cria a categoria de veículo off-road de uso misto e regulamenta a elevação da suspensão. No relatório, são indicados ainda os projetos com tendência de alta na participação. São eles o projeto que torna objetivos os critérios de autorização de posse e do porte de armas de fogo e o que gestor que não pagar o piso salarial de professores. O telefone da Câmara é o 0800-0619-619. Repetindo, 0800-0619-619. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
8 horas e 37 minutos e o nosso abraço, nosso bom dia para o ouvinte Reginaldo Xavier, que manda mensagem pelo WhatsApp. Você sabe, nesse período pré-eleitoral, o chat do YouTube não está operando. Então, você pode mandar mensagens pelo telefone ou pelo WhatsApp. E avança na Câmara proposta que institui uma política nacional para acompanhar tecnologias criadas pela sociedade. A repórter é Mônica Tati.
Proposta em análise na Câmara institui a Política Nacional de Tecnologia Social. O projeto, apresentado pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, define a tecnologia social como um conjunto de processos coletivos, colaborativos e interdisciplinares que priorizam a inovação tecnológica voltada à democratização do desenvolvimento. Jandira Fegali fala sobre a importância de criar uma política para o setor, aproveitando a criatividade da sociedade.
Por exemplo, nas comunidades, nas favelas, em todo canto, período da enchente semiárido, que tecnologia o povo usa para dar suas soluções. A moeda complementar foi uma solução popular que começou no Ceará e muitas outras soluções, inclusive medicinais, né, de terapias, são dados pela sociedade. Então, a tecnologia social é aquela que vem inovado pelo povo e que precisa tá regulamentado em lei para que seja valorizada, reconhecida, fomentada e que a gente consiga, inclusive, dar a propriedade intelectual, que para eles é coletiva, para que essa inovação seja, de fato, respeitada.
As iniciativas previstas na proposta incluem áreas como água, alimentação, educação, energia, habitação, saúde, meio ambiente, inclusão digital e de assistência para pessoas com deficiência. A proposta prevê a prioridade na análise de pedidos de patente ou de registro dessas tecnologias no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A titularidade dos direitos de invenção será decidida nos próprios contratos de fomento, garantindo que as comunidades que ajudaram a criar a solução também participem dos benefícios. Também estão previstos mecanismos que permitem que estados e municípios possam aderir às ações e que recebam apoio técnico do governo federal. A deputada Jandira Fegali explica que a construção do projeto envolveu vários setores da sociedade e governamentais.
Fizemos uma construção com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e com os movimentos que representam essas várias tecnologias que surgiram no mundo, inclusive com alguns bancos de fomento, como o Banco do Brasil, como a Embrapa, Caixa Econômica, também participaram dessa construção e finalmente a gente aprovou um projeto que identifica esse conjunto de contribuições, essa comunhão de contribuições que nós fizemos aqui na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação.
O texto aprovado pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara retirou o repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Política, mas manteve a possibilidade de apoio através de dotações orçamentárias e por instrumentos de fomento já existentes. O projeto, que institui a Política Nacional de Tecnologia Social, ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. E, se for aprovado, pode seguir direto para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
8h41 e comissão aprova projeto que condiciona progressão de pena a exame criminológico. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que condiciona a progressão de pena de condenados pela Justiça à comprovação de que o preso não apresenta mais risco para a sociedade. Pela proposta do deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, a redução da periculosidade deverá ser atestada por exame criminológico. De acordo com Kim Kataguiri, embora previsto na lei, o exame criminológico, que deveria funcionar como uma ferramenta central na execução da pena, foi progressivamente esvaziado. O parlamentar afirma que o projeto recupera a importância da avaliação.
O exame criminológico, ele é feito, tem uma análise psicológica, tem uma análise de profissionais de segurança pública, né, tem uma análise do próprio histórico daquele sujeito dentro da cadeia. Então, ainda que o sujeito já tenha cumprido o período de pena necessário para progredir, para avançar, ele só terá o direito de avançar quando tiver essas condições atestadas pelo exame criminológico.
Ainda de acordo com o texto aprovado, sempre que o exame criminológico recomendar a permanência do preso em regime fechado, a avaliação deverá ser realizada novamente em no mínimo 12 meses. Se a periculosidade persistir, o projeto prevê que o preso poderá cumprir integralmente a pena no regime fixado pela Justiça, sem que isso configure violação de direito. A proposta, que exige exame criminológico para progressão de pena por condenados pela Justiça, ainda terá de ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, terá de ser votada também pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
8h43, projeto aprovado condiciona empreendimentos em territórios de povos tradicionais à sua autorização. Entenda com a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que exige consulta prévia e autorização de povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais antes do licenciamento de obras e empreendimentos que possam afetar. Pela proposta, os povos e comunidades tradicionais terão acesso prévio às informações sobre o empreendimento e seus possíveis impactos, com prazo adequado para análise e manifestação. O texto prevê ainda que as regras da consulta sejam definidas em conjunto com os grupos potencialmente afetados, respeitando suas tradições, idiomas e formas próprias de organização social. Em caso de divergência entre os moradores impactados e o empreendedor, prevalecerá a decisão da população afetada. A relatora foi a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais.
Nós estamos protegendo com esse projeto o direito mais sagrado, também o território e também a prevenção da saúde. A instalação desses aterros contamina os lençóis freáticos, provoca a insegurança alimentar, nutricional e também o adoecimento da população, provocando um verdadeiro ecocídio. Nenhum empreendimento desse porte pode passar por cima da identidade e do bem viver de nossos povos.
A versão original do texto apenas proibia a instalação de aterros sanitários em territórios de povos e comunidades tradicionais. A relatora, no entanto, ampliou o alcance da medida para abranger qualquer empreendimento capaz de provocar impactos diversos sobre essas populações. A relatora afirmou que a legislação já garante a participação desses povos, mas essas consultas nem sempre são respeitadas. Por causa da alteração do texto, o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, requereu que o projeto também seja analisado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Segundo ele, as mudanças afetam a segurança jurídica dos processos de licenciamento. A proposta, que condiciona a realização de empreendimentos em terras indígenas à concordância desses povos, ainda deve ser analisada pelas Comissões de Desenvolvimento Urbano e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
8h43. A decisão final para a entrada em vigor de novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve ser anunciada nesta quarta-feira. As vésperas da data limite foram intensificadas para as negociações e tratativas diplomáticas entre os dois países. Empresários do Brasil e americanos tentam fechar um acordo para evitar a imposição de um tarifaço de 25% com um possível adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros. E projeções da CNI apontam que, se as taxas entrarem em vigor, mais de 4 mil produtos exportados pelo Brasil serão afetados, o equivalente a quase 15 bilhões de dólares em exportações. A Economia Direta de hoje repercute o impacto dessas novas tarifas e, para isso, está aqui ao nosso lado para conversar sobre esse assunto o consultor legislativo Pedro Garrido. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui. Um bom dia para você.
Obrigado, Mauro. Bom dia.
Pedro, vamos tentar explicar primeiro a diferença, né, da justificativa legal desse tarifaço para o que aconteceu no ano passado, né? O ano passado se baseou na reciprocidade em tarifas emergenciais que o Supremo americano, né, a Suprema Corte, derrubou. Nesse ano é diferente, né? São focadas em práticas desleais, né? Como supostamente desleais, como o sistema PIX, alegações de trabalho forçado, denúncias de corrupção. E aí eu aproveito para emendar, você estava me dizendo aqui que houve já investigações anteriores em relação ao Brasil nos Estados Unidos. Explica para a gente tudo isso aí, por favor.
Claro, Mauro. É uma questão super importante, diz respeito à legislação interna dos Estados Unidos, nessa chamada seção 301 da Lei de Comércio. Já houve investigações contra o Brasil, principalmente setores de informática, medicamentos relacionados à propriedade intelectual. Caso de medicamentos, no caso de informática, era a legislação de informática anterior, na década de 80, que tinha uma reserva de mercado. E também benefícios para empresas nacionais. Então, houve já um uso, né, dessa legislação contra o Brasil. Essa legislação, ela diz respeito a práticas desleais, como você já adiantou. No caso das tarifas chamadas recíprocas, né, que é aumento de para a gente é um imposto de importação, né, mas no resto do mundo é muito utilizado o termo tarifas. As tarifas no início, no ano passado, numa data que foi um marco, que o presidente Donald Trump chamou de Dia da Libertação, ele usou tarifas chamadas recíprocas, em que ele queria reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos com determinados países, e mesmo países que não tivessem déficit, como o caso do Brasil. O Brasil, no relacionamento bilateral, né, dos Estados Unidos com o Brasil, os Estados Unidos têm superávit na balança comercial e um superávit enorme também na balança de serviços, né? Transferências relacionadas à compra e venda de serviço. Além de remessas de lucros que são isentas, né? Não só para os Estados Unidos, mas para todos os países. Até a legislação recente da reforma do imposto de renda. Mas, enfim, os Estados Unidos utilizam essa seção 301 também para fazer pressão sobre determinados países. A China também é um grande exemplo, para fazer pressão sobre outros países para obter benefícios econômicos. Então, por exemplo, o caso do etanol, que é uma abertura do mercado de etanol brasileiro, que é um dos seis grupos, né, dessa investigação recente, que foi iniciada ano passado, como você bem citou, contra produtos, serviços, inclusive regulação, inclusive sobre desmatamento no Brasil, né? Que poderiam gerar tarifas, né, adicionais de 25%. E também uma outra preocupação que foi trazida pelos Estados Unidos com relação a trabalho escravo, né? Então tem acusações ali também fundadas, né, contra o Brasil, poderiam ter tarifas de 12,5% a mais. Então poderia ser uma quantidade grande de tarifas sobrepostas que elevariam muito a tributação de produtos brasileiros. Então, né, o PIX está muito à frente dessa discussão, está uma preocupação muito grande, né? Inclusive, já tive a oportunidade aqui de falar para vocês na TV, na rádio, que realmente há uma acusação também fundada de que haveria uma um privilégio para, no caso, o Banco Central, né, e desse sistema PIX, mas a gente pode lembrar que no próprio Estados Unidos tem um sistema de pagamentos instantâneos feito pelo Fed americano, que é o Banco Central americano. Isso foi trazido nas audiências públicas que foram realizadas semana passada sobre esse assunto. Então, diversos representantes do mundo empresarial trouxeram argumentos, inclusive no caso do Pix, de que empresas de cartão, bandeiras de cartão americanas, não estariam perdendo, elas continuaram ganhando mercado, não ganhando mercado, mas continuaram aumentando suas vendas, né? Então não teriam sido impactadas, não haveria um uso do Pix para prejudicar empresas americanas. Mas tudo isso talvez não importe tanto, porque é uma questão dos Estados Unidos de pressionar os outros países para ele obter benefícios econômicos. Então, não só aquelas tarifas recíprocas que foram, como você falou, derrubadas pela Suprema Corte americana, mas no dia seguinte os Estados Unidos já utilizaram um outro mecanismo, um outro instrumento jurídico para colocar tarifas de 10%, que né, em substituição ao outro mecanismo jurídico que tinha sido derrubado, né, pela Suprema Corte. Então, essa tentativa do governo... Do atual governo, de fazer essa pressão, ela também está relacionada, como, né, no início eu tinha falado, sobre relacionada com o interesse dos Estados Unidos em pressionar seus parceiros comerciais para obter vantagens. Então, entre as várias, tem uma miscelânea de questões relacionadas à acusação contra o Brasil na sessão 301. Tem questões muito variadas, né? O etanol, PIX, propriedade intelectual, que inclusive pega 25 de março em São Paulo, questões relacionadas a desmatamento, que não, né? O governo Trump não é conhecido como, né, como um governo muito preocupado com nem questões sociais do trabalho escravo, nem com relação a desmatamento, mudanças climáticas, nada assim. Mas são argumentos que foram pegos meio que para tentar trazer esse quadro de acusações contra o Brasil e pressionar o Brasil para uma abertura comercial, de investimentos ou de qualquer benefício econômico que esteja sendo pensado, né?
Agora, Pedro, apesar das negociações intensas dos últimos dias, o clima é de pessimismo, né? Esse tarifaço parece meio que inevitável ou não?
Olha, talvez sim. Mas, assim como no passado, em relação a outros países, a ideia é impor tarifas e não necessariamente mantê-las para sempre, mas tentar trazer ali para uma mesa de negociações, algumas vantagens que sejam perceptíveis, né, para o governo americano, para eles conseguirem ou venderem mais produtos, né, ou produtos e serviços, ou facilidades em termos de investimento, por exemplo, a discussão sobre terras raras, minerais críticos e estratégicos. Isso parece bastante associado a toda a preocupação de política externa americana, em garantir mercados, em garantir fornecimento desses produtos e outros, né? Mas acho que uma coisa que é relevante notar aqui para o nosso telespectador, nosso ouvinte, é que existem diversas outras tarifas que já se colocam. Essa de 10% que eu tinha mencionado. Tem uma outra seção 232 de uma outra legislação de comércio americana que trata de produtos específicos. Então, o aço brasileiro já está sendo sobretaxado, né? Produtos de madeira e outros. E é uma questão do governo americano de tentar se posicionar e tentar regular o seu próprio comércio. Então, ele pode se fechar para o Brasil, e realmente tem acontecido, as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram muito, ou seja, inclusive o superávit americano ele aumentou muito no comércio de bens. Isso prejudica o Brasil e prejudica especialmente as exportações de bens industrializados do Brasil. Mesmo aquela indústria com menor valor de agregação, como há uma preocupação muito grande com as carnes, né? Então, uma preocupação muito grande com açúcar, além de alumínio, o próprio aço, né, tem sido prejudicado. Então, É bem possível que elas sejam realmente implementadas, mas vai depender um pouco da visão estratégica dos Estados Unidos. Olha, como é que eu vou pressionar o Brasil, assim como ele pressiona a China, né, e outros países, como é que eu vou pressionar para obter as vantagens que eu quero? Então, assim, às vezes o argumento jurídico, a justificativa é um pretexto ali para você tentar obter aquelas vantagens. Com relação ao Pix, eu não sei como é que poderia ser feito, mas é também uma tentativa de pressionar e talvez obter benefícios regulatórios em alguma outra questão que às vezes nem está relacionada diretamente àquele produto ou àquele serviço especificamente. Então, isso daí é realmente um jogo ali de coerção econômica ou ameaça de coerção econômica uma posição dos outros países, no caso aqui o Brasil, para se defender e tentar ter uma posição soberana para negociar. Então, parece que os negociadores brasileiros... Enfim, não querem discutir o PIX, porque é uma questão regulatória de política pública brasileira, não deveria ser parte de uma barganha comercial, mas fica essa sombra ali de como que isso pode ser utilizado. É bem capaz realmente de termos tarifas, mas elas podem ser retiradas no momento seguinte, a depender de uma previsão, uma expectativa de benefício do governo americano, como já aconteceu no passado, no caso de informática ou de propriedade intelectual e medicamentos. Então, é uma questão que não é simples, vai depender muito das negociações, é difícil prever, né? Olha, vai acontecer, vai ficar...
Mas, por exemplo, os negociadores parece que estão focando mais na lista de exceções, né? Não dá para evitar a tarifa de modo geral, mas dá para ampliar essa lista de exceções, por exemplo.
Sim, com certeza. E é uma questão importante que você traz com essa preocupação, porque muitos industriais americanos destacam que você está taxando alguns produtos que são base para fazer alimentos ou produtos industriais nos Estados Unidos. Muitos dos produtos que seriam taxados encareceriam os custos para as empresas americanas, dentro do território americano. Então, essa é uma questão central, porque eventualmente vai ser muito importante para os Estados Unidos, mesmo que tenham interesse de pressionar, vai ser muito importante que eles abram diversas exceções para não encarecer os seus produtos internamente, não gerar inflação ou distorcer algumas cadeias produtivas, porque hoje há uma complementaridade muito grande. Exportações brasileiras e produção nos Estados Unidos. Apesar do Brasil não ser... os Estados Unidos não dependerem do Brasil, né, existem grandes conexões nessas trocas bilaterais. Mas, volto a dizer, os produtos industriais seriam bastante prejudicados. Né? Os números que você falou de 15 bilhões, 4 mil produtos... eles recairiam especialmente sobre produtos industriais brasileiros, que são a parte mais nobre das exportações, que realmente levam a um desenvolvimento econômico maior no caso do Brasil. Então, máquinas e equipamentos, por exemplo, são bens não só de maior valor agregado, mas também de maior nível tecnológico, seriam fortemente afetados. Né? É realmente uma dificuldade para o Brasil, mas o Brasil tem mecanismos. Tem a lei de reciprocidade econômica, que foi aprovada aqui no Congresso, inclusive aprovada na Câmara no dia que as tarifas americanas estavam sendo anunciadas, aquelas recíprocas, no ano passado. Ele traz diversos instrumentos para retaliar, para fazer compensações relacionadas a essas práticas unilaterais dos Estados Unidos e coercitivas que não, acho que é importante frisar, que não são condizentes com o regime multilateral do comércio, que está centrado na Organização Mundial do Comércio. Elas violam, são essa legislação americana já foi objeto de reclamações junto ao anterior ao GATT e à OMC, a Organização Mundial do Comércio, diversas vezes, porque elas violam essas regras do comércio internacional. Os Estados Unidos deveriam entrar na OMC contra o Brasil por práticas desleais, e aquilo seria julgado por um painel, depois um órgão de solução de controvérsias, que hoje em dia está paralisado por conta dos Estados Unidos. Mas a ideia é que eles deveriam recorrer a essas regras multilaterais e não aplicar de maneira unilateral essa legislação interna deles, que é um outro ponto de dificuldade, né? Então, quando você quer uma... O mundo deveria ter regras múltiplas.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista. Eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
95.
Thank you.
quando a noite desce com um beijo, sonhos ficam a rolar no chão. Fecho os olhos pra te olhar e vejo minha vida em suas mãos. Se o amor esconde algum segredo, você fez eu descobrir que não. Foi assim que eu perdi o medo de abrir meu coração. Todo dia um novo dia pra sonhar. Eu corro pra te acordar e me entregar sem peso e sem medida. Toda boca é a sua boca pra chegar e nunca mais achar a sair. Todo tempo que é preciso, temos tudo e a chave do prazer. Se um desejo esconde o seu sorriso, eu divido.
Bye. primavera. Vou brotar na terra e tomar banho de sol. Banho de sol, banho de sol. Só se Deus quiser, um dia eu morro bem velha. Na hora H, quando a bomba estourar, quero ver da janela e entrar no pacote de camarote e tomar banho de sol, banho de sol.
Rádio Câmara 90.3.
Trabalhava feito burro nos campos. Só via carne se roubasse um frango. Meu pai Para começar, cada coisa em seu lugar e nada como um dia após o outro. Pra que apressar se não sabe onde chegar? Correr em vão se o caminho é longo. Quem se soltar da vida vai gostar, e a vida vai gostar de volta em dobro. E se tropeçar, do chão não vai passar. Quem sete vezes cai, levanta outro. Esquece de aprender, coitado de quem se interessa pouco. Quando chorar, tristeza pra lavar, no ombro cai metade do sufoco. Novo virá pra reharmonizar a terra. As peças vão voltar pra mesma caixa no final do jogo. Música.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Yeah.